As notícias na RTP são de Vítor Melendez.
Fonte oficial do Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, em esclarecimento prestado à ERTS, não confirma, mas também não desmente que tenha sido encontrada droga no barco onde se fazia transportar o homem de 51 anos que se encontra desaparecido desde o último domingo no Rio Zézaro, precisamente na localidade de Meixial, concelho de Abrantes. Essa indicação tinha sido avançada por alguns órgãos de comunicação social de âmbito nacional, cenário então que não tem confirmação oficial, o que se pode entender como forma de não desviar o caminho das investigações. Confirma-se, entretanto, que a Polícia Judiciária está nesta fase, na gestão dos indícios que possam explicar esta ocorrência, ainda que o processo de buscas por meio aquático e ainda nas margens do Zezer continue entregue à GNR com colaboração dos bombeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi apresentada nesta quinta-feira, 11 de maio, na Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo, em reunião extraordinária, os pressupostos para a criação de uma unidade local de saúde do Médio Tejo pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar e pela direção do Agrupamento Centros de Saúde do Médio Tejo. O presidente do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Casimir Ramos, fez um ponto de situação do processo, nomeadamente quanto às diferentes fases do programa para a implementação da unidade local de saúde, cuja data ainda não está definida.
Uma primeira parte que se trata de definir a área de influência direta e indireta. Eu acho que na última reunião já tinha abordado essa questão, portanto posso voltar a repeti-la, porque eventualmente alguns dos presentes não estavam presentes na altura. A área de influência direta é a área que hoje tem o ACES, portanto os municípios que pertencem à comunidade intermunicipal, à exceção de Orém. Ainda está a ser contemplado o município de Vila de Rei, por a próprios órgãos autárquicos terem manifestado essa intenção e pelos estudos técnicos que fizemos, a casuística resultante da proximidade reforça aquilo que é a vontade expressa pela população. Portanto, serão 11 concelhos, são esses 11 concelhos que estão a ser trabalhados no atual plano e, no momento, portanto, não há nada em princípio que faça alterar essa lógica. Para além dessa definição da área, portanto, no momento está feita, há um ponto seguinte, que é propriamente um diagnóstico daquilo que é o perfil assistencial no momento de cada uma das entidades, que é uma fase também já está bastante avançada, não posso dizer totalmente elaborada, porque até ao final haverá sempre pequenos ajustamentos, mas que no fundo trata de caracterizar, em termos de assistência, em termos funcionais, como é que cada uma das organizações tem dado resposta à população, na carteira de serviços que cada uma tem tido, enfim, da caracterização do estado de saúde dos doentes, enfim, é um diagnóstico que inclusivamente servirá para futuro, para muitos estudos e análises que se queiram fazer, porque é uma análise bastante profunda e juntando as duas organizações. Há um terceiro ponto, que é no momento onde estamos, que é um ponto fulcral, que se trata de, no fundo, definirmos quais os caminhos mestres que vamos seguir, ou seja, quais são as linhas estratégicas que vão ser o chapéu de um conjunto de ações que estejam relacionadas com essas linhas estratégicas. Por exemplo, se uma linha estratégica for o acesso, ou a facilidade do acesso, haverá um conjunto de ações que deverão ser implementadas para facilitar o acesso. E dentro dessas ações haverão projetos concretos. Por exemplo, integrar os sistemas informáticos, vamos supor. Okay? Estou a dar um exemplo concreto mesmo. Estamos nessa fase, e essa fase, obviamente, também para desenvolver esse trabalho, carece de uma ferramenta que é a matriz SWOT, para identificarmos quais são as nossas forças, oportunidades, ameaças e fraquezas, que é um ponto importante para, a partir daí, também se definir quais as ações que deverão, efetivamente, limitar as ameaças, aproveitar as oportunidades, mediante aquilo que são as forças que dispomos. Depois, o documento tem que ter uma análise económica ou financeira, mostrando as vantagens da eficiência e que, portanto, com estes recursos é possível fazer melhor, e os ganhos em saúde. Portanto, no fundo, o que é que resulta em termos de melhoria de cuidados, em termos de melhoria da prestação de cuidados, no fundo, quanto é que a população ganha e quanto é que a população, e em termos de ciclo de vida, se ganha, tendendo a partimos de um caminho por ser vertical, ou ser uma direção vertical, que vai desde no ciclo de vida de criança, do feto ou ainda da gravidez, até à fase adulta, à fase idosa, que tem cuidados diferentes de saúde a prestar, e ao se integrar estamos a fazer essa abrangência toda, e fazendo uma visão única do utente, haverá ou deverá haver um conjunto de ganhos em saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
10 mil jovens vão ser acolhidos em Tomar durante a Jornada Mundial da Juventude. António Feliciano.
O Conselho de Tomar prepara-se para receber cerca de 10 mil jovens que irão participar na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, que irá decorrer de 1 a 6 de agosto. O território nabantino assumirá, desta forma, um papel no acolhimento no âmbito de um protocolo com a fundação da jornada. Por ocasião da recente reunião entre o Executivo, Tiago Carrão, vereador do PSD, quis um ponto de situação em torno dos preparativos, considerando que a chegada de 10 mil pessoas irá significar uma pressão brutal na cidade. Felipe Fernandes, também ela vereadora na autarquia nabantina, refere que o município já fez um levantamento dos edifícios disponíveis para que os jovens possam pernoitar.
Foi feito um levantamento de todos os edifícios municipais que podem acolher os jovens em duas vertentes. Numa, para caso de estadia, ficarem a pernoitar e ter essas condições para tal. Noutro, com outro efeito, de poderem ser realizadas atividades para os mesmos. E, portanto, neste momento estamos a preparar todo o processo para que possamos albergar esses jovens com as melhores condições possíveis e em segurança, que é assim que queremos que aconteça no nosso concelho. Portanto, as reuniões são periódicas, vão acontecendo, isto é dinâmico, não é estanque, não é um processo estanque. Para já falamos em estimativas, ainda nada é concreto, e, portanto, estamos a organizar para o efeito.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confessou estar preocupada com a questão do alojamento que será distribuído, se possível, por todo o concelho, o que levará à necessidade de elaborar um plano de transportes.
Aquilo que me preocupa aqui mais é a questão do alojamento. Portanto, todos os edifícios municipais passíveis de alojar os jovens, assim como existe já o levantamento feito por parte do grupo de trabalho criado por parte da Igreja, dos edifícios particulares. Vamos ter que reforçar em alguns edifícios casas de banho, com duches, dar aqui uma nota, porque já o vamos ter que fazer para a festa dos tabuleiros, a questão das casas de banho, o preço das casas de banho disparou brutalmente. Vamos ter aqui ainda que está para discutir, porque alguns dos edifícios não são na cidade, e portanto temos aqui o plano de transportes para Lisboa, e portanto vamos ter que arranjar um plano interno de transportes. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem jovens que fiquem, sei lá, no pavilhão da linha Ceira. Têm que ter transporte da linha Ceira para o comboio. É algo que tem que ser articulado aqui dentro do município. A última vez que falei, porque há um grupo de trabalho aqui da nossa parte, que é acompanhado pela vereadora Filipa Fernandes, com exceção da parte do plano de coordenação e segurança, que é comigo, e a última vez que falamos sobre esta matéria, o plano nacional de transportes ainda não tinha sido divulgado. E, portanto, nós precisamos de perceber, aqui vamos ter que pedir a colaboração dos senhores presidentes de junta, quando identificarmos e quando validarmos aquilo que são os locais. Dizer-vos também que, apesar de estarem todos os locais, nós os nossos locais conhecemos, é óbvio, todos uma série de locais privados que estão elencados no âmbito da proteção civil, nós queremos visitar os locais. Porquê? Porque eles têm que ter as medidas de autoproteção em vigor. Não vamos alojar dezenas de pessoas dentro de um edifício que não tenha as medidas de autoproteção, ou pelo menos em vigor, ou aprovadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 40 anos foi detido em Santarém pela Guarda Nacional Republicana, indiciado pela prática do tráfico de droga. No decorrer de uma ação de patrulhamento no âmbito da prevenção e combate à criminalidade, os militares da GNR realizaram uma fiscalização ao veículo que circulava na via pública. Na abordagem ao condutor, os operacionais verificaram que o indivíduo mostrava um comportamento suspeito, tendo sido, na sequência da fiscalização, efetuada uma revista pessoal de segurança e uma busca à viatura. Da ação resultou a apreensão de 345 doses de haxixe e 540 euros em numerário. O suspeito foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O estiar das bandeiras, junto ao pavilhão do município da Chamusca, marcou na tarde deste sábado o arranque da Semana da Ascensão no concelho. A inauguração contou com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, e do Presidente da CCDR Alentejo, António Ceia da Silva, entre outras individualidades. O evento reúne, como sempre, um conjunto vasto de iniciativas, com destaque para grandes concertos e espetáculos que prometem animar as 9 noites da maior semana da região chamusquense, mas também o teatro, o folclore e provas desportivas, assim como a tradicional gastronomia da região, tasquinhas, mostras de artesanato e de produtos regionais, não esquecendo a Festa Brava e atividades equestres e taurinas tão características do Ribatejo. Ainda antes da abertura das festas, Ana Abrunhosa desferrou a placa alusiva à requalificação da envolvente ao mercado municipal, seguindo depois numa charrete para o Jardim Engenheiro Arnel Cid, espaço envolvente à futura Casa das Artes, também ele sujeito a uma requalificação feita pelo município e onde desferrou também uma placa alusiva ao momento. Seguiram-se as intervenções no pavilhão do município da Chamusca, com o Presidente da Câmara, Paulo Queimado, a referir que é importante para o concelho ter projetos financiados, para dar conta depois que a Chamusca é dos concelhos do CCDR Alentejo que mais tem investido em inovação social.
Aquilo que é importância para territórios do interior, territórios rurais, como é o caso da Chamusca, é importância termos projetos financiados. E se por um lado, nós e a Sra. Ministra, no mês de março, tive a oportunidade de estar aqui na Chamusca, quando foi formalizada a rede de incubadoras sociais, e nós, enquanto Chamusca, no Alentejo, somos o território e o concelho com mais investimento feito em inovação social, que é aquele trabalho que não se vê, não é uma obra, não é um muro, não é uma rotunda, mas que já temos mais de 275 mil euros investidos nas pessoas. E é esse impacto que nós queremos ter na nossa comunidade e no nosso território. Mas para isso é preciso também que aquilo que se vê seja feito. E daí temos avançado com estes projetos da mobilidade sustentável, a regeneração urbana, naquela que é sempre conceito, e esta música, depois de tantos e bons projetos, diria, e que a Sra. Ministra também já teve a oportunidade, durante a nossa volta, de ver alguns deles, nomeadamente o Centro de Apoio a Empresas, com o projeto de inovação social, que é o caso da Fábrica do Empreendedor, onde temos tantos projetos como é a questão do mercado municipal, onde temos a oportunidade também de ver o nosso centro escolar, todos eles projetos financiados, mas tantos outros para dar apoio à nossa população e à nossa comunidade, que são financiados exclusivamente por fundos municipais.
Em encerrar, a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, defendeu a necessidade de ser garantida a sustentabilidade dos territórios, reconhecendo que a inovação deve ter em consideração a defesa das tradições, do património e a promoção dos produtos locais. Ana Abrunhosa reconhecia assim a aposta da autarquia na melhoria da qualidade de vida das suas populações.
A Chamusca é um dos municípios, é talvez um dos maiores investidores sociais na região do Alentejo, puramente, e um dos maiores no país. E por isso que é um claro sinal da aposta desta autarquia na melhoria da qualidade de vida da sua população, desde a infância à comunidade externa. É fundamental, nós sabemos que hoje se fala muito de inovação, de setores tecnológicos, de setores de ponta, mas para que os territórios tenham um desenvolvimento sustentável, têm que preservar os seus setores tradicionais, obviamente também procurar dinamizar, diversificar a sua base económica e social. Não há sustentabilidade dos territórios se aqueles que são os nossos setores tradicionais, se aquelas que são as nossas raízes e as nossas tradições, não forem valorizadas, estimadas e continuadas. Mesmo que seja com inovação, mesmo que seja com modernidade. E eu creio que esta iniciativa da Feira da Ascensão permite manter vivas as tradições dos nossos antepassados, do nosso património religioso e cultural, e permite promover os produtos locais e, que é muito importante, gerar receitas e atrair o público das várias partes do país.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorre no dia 21 de maio a 13ª edição do Trail do Almonda. Este ano a prova vai incluir o trail, 25 km, o mini-trail com 15 km e a caminhada de 10 km. A iniciativa, que integra o circuito de trail da Associação de Atletismo de Santarém, realiza-se em pleno coração da Serra da Aire e tem partida e chegada junto ao centro escolar localizado na aldeia de Pedrógão, concelho de Torres Novas. A prova é da responsabilidade do município e tem como objetivo reunir num único evento os amantes da natureza. O Trail do Almonda é uma prova de aventura percorrida em trilhos sinalizados, pequenos estradões ou estradas em autonomia pedestre, visando percorrer todo o percurso no menor tempo possível, contando anualmente, desde o seu início em 2010, com centenas de participantes oriundos de todo o país. Os participantes têm seguro de acidentes pessoais, apoio logístico e técnico, abastecimento, dorsal, t-shirt alusiva à prova e também uma medalha de finisher. As partidas estão agendadas para as 9 horas, para o trail, e para as 9h15, mini trail e caminhada.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Adriana Silva.
Hoje venho falar aos ouvintes de doenças provocadas por vírus da família do herpes, a varicela e a zona. Essa última, popularmente conhecida por cobrão. A varicela é mais comum na infância e caracteriza-se por lesões dispersas na pele que provocam comichão. Variam desde manchas vermelhas, que depois evoluem para vesículas, ou seja, com líquido no seu interior. E por fim formam crostas, que são sinal de cicatrização. Também podem surgir outros sintomas, como febre ligeira, dor de cabeça, mal-estar e falta de apetite. A varicela transmite-se através do contacto direto com as lesões ou através das gotículas respiratórias expelidas pela pessoa infectada. É uma doença contagiosa desde os primeiros sintomas até todas as borbulhas ficarem em fase de crosta, o que habitualmente acontece em 5 a 7 dias. É geralmente uma doença benigna e autolimitada na infância e não requer qualquer tipo de tratamento especializado. Por outro lado, no adulto pode levar a complicações graves, pelo que está indicado tratamento antiviral que deve ter início nos primeiros 2 a 3 dias do aparecimento das lesões cutâneas. A zona, por sua vez, é provocada por uma reativação do vírus da varicela. O vírus aloja-se em células nervosas, onde permanece inativado, e com o avançar da idade, acima dos 50 anos, ou no momento de enfraquecimento do sistema imunitário, pode reativar-se, provocando a doença. As principais manifestações são também na pele, muito semelhantes às da varicela. Contudo, a zona afeta um local específico da pele, muito mais restrito, ao contrário da varicela, que atinge todo o corpo. A zona é contagiosa para quem nunca teve varicela e transmite-se até todas as lesões ficarem em crosta. A erupção cutânea fica curada sem qualquer intervenção ao fim de 2 a 4 semanas, mas a administração de medicamentos antivirais nas primeiras 72 horas após o início das lesões encurta a duração da doença e o risco de complicações. A principal complicação da zona é a nevralgia pós-herpética, isto é, uma dor tipo formigueiro, dormência ou choque elétrico no local das lesões da pele, mas já depois da sua cicatrização. Quer a varicela, quer a zona, raramente levam à morte, pelo que mais do que o receio, é fundamental a atuação precoce e o tratamento imediato.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.